Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Roda da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje, vamos continuar nossa conversa com os jovens que irão compartilhar suas perspectivas de vida, seus sonhos e expectativas para o futuro. Desta vez, teremos 5 estudantes chineses que estão fazendo licenciatura de Língua e Cultura Portuguesa em Beijing.As meninas estão no segundo ano da faculdade e os meninos no terceiro ano. Quem vai falar com eles é o nosso enviado especial, André Zhang Han, que também está no terceiro ano do curso universitário. Vamos conhecê-los.
Chamo-me Isabel, tenho 20 anos, sou da província de Shandong.
Olá, todos. Sou a Tânia e também tenho 20 anos. Venho da província de Sichuan.
Olá, sou a Alicia, sou do Pequim.
Obrigado pela vossa participação. Antes de tudo, por que é que escolheram português como a sua especialidade? Isabel?
Para mim, eu queria ser diplomada. Atualmente, têm-se intensificado muito as relações entre a China e os países lusófonos. E o português é muito procurado.
Sim, concordo consigo.E a Tânia?
Como uma pessoa que está sempre curiosa das novidades, este tipo de trabalho pode oferecer mais oportunidades de conhecer mais lugares e fazer mais amigos dos países diferentes. É uma experiência muito interessante.
Sim, você é uma realista. Após a licenciatura, você pretende trabalhar ou continuar estudando? A Alicia?
Como ainda não tenho um plano muito claro sobre a minha carreira profissional, acho que eu vou trabalhar em primeiro lugar e depois, se der, vou continuar a estudar, segundo as exigências do trabalho e o meu interesse.
E a Isabel, a sua opinião?
Uma vez que eu já fui admitida pelo Ministério, eu não vou fazer um mestrado diretamente, mas é necessário continuar a estudar durante toda a vida.Por isso, eu vou estudar sempre na carreira.
E em relação ao futuro, com que você mais se preocupa? Por quê, Tânia?
Como normalmente precisa de trabalhar no estrangeiro, não tenho muito tempo de acompanhar os meus pais e os meus avós. Não consigo tomar conta deles.
E a Alicia?
Eu estou muito preocupada com a minha carreira profissional, porque eu ainda não tenho um plano muito claro. Acho que o trabalho é uma parte muito importante da vida. E para mim, além de satisfazer as necessidades da vida, eu queria obter felicidade e a sensação de realização através da minha profissão futura.
Não se preocupe. Ainda é muito cedo para si.
Obrigada.
E para você, qual é a maior medida do sucesso, Alicia?
Acho que uma pessoa tem que ter algumas capacidades destacadas que podem atrair a atenção dos outros.
E a Tânia?
Na minha opinião, é trabalho. Minha definição do sucesso é assim. Quando faz um trabalho, tem de tentar o mais possível para o fazer bem.Para mim, fazer o bem é sucesso.
E, por fim, a última pergunta. Se vocês tivessem muito dinheiro, o que é que faria, Isabel?
Eu vou comprar uma casa grande junto ao mar na minha terra natal. Eu vou levar uma vida tranquila e livre com a minha família e nunca me preocupo com as coisas tribais.
E a sua opinião?Tânia?
Eu iria viajar pelo todo o mundo. Isso é o meu sonho.
E a Alicia?
Não sou uma pessoa muito interessante, por isso eu iria comprar uma casa em Pequim e gastar todo o dinheiro.
É também o meu sonho. Obrigado.
Agora, o André vai conversar com dois colegas de sua turma, o terceiro ano de licenciatura em Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing. Vamos lá.
Oi, sou o Mário.
Eu sou o Carlos.
Obrigado pela colaboração. Primeira pergunta é, por que é que escolheu português como a sua especialidade, Mário?
Porque naquele momento, no fim da escola secundária, o meu professor da escola secundária recomendou fortemente sobre a mim, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. E os meus pais também gostavam, naquele momento, muito da nossa universidade e eles também achavam que a língua estrangeira seria uma escola com muita perspectiva. Promissor para mim. E como eu também tenho gostado muito da língua estrangeira e até agora também acho que esta língua é uma língua que poderia me levar um emprego bem pago.
Eu, Carlos?
Eu sempre tinha e agora eu ainda tenho muito interesse em línguas e também culturas. Então, na escola secundária, eu decidi que eu iria estudar uma língua estrangeira na universidade. Entre as culturas estrangeiras, eu especialmente prefiro a cultura. Eu adoro a cultura latina. Eu queria, inicialmente, honestamente, eu queria estudar espanhol, mas naquele ano não há vagas dessa universidade para a nossa província. Então eu escolhi português.
Com tantos interesses na língua estrangeira, você pretende estudar ou trabalhar no futuro, após a graduação?
Após a graduação, eu queria mais trabalhar, porque eu acabei com um estágio e nesse estágio eu aprendi muito. Uma coisa é que para fazer um bom trabalho, para se realizar, não é suficiente só saber falar uma língua. São também exigidas outras capacidades profissionais. Além das escolas, além das universidades, também há muitos lugares para nós estudar, né? Trabalhar não significa o fim de estudar, de estudo. Podemos ganhar mais nos trabalhos, né?
Sim, sim, concordo contigo. E o Mário?
Sim, eu também pretendo trabalhar. Um pouco tempo atrás, eu procurei que, como o Carlos disse, apenas a capacidade de falar uma língua não é suficiente para sobreviver na sociedade no futuro. Então, acho que trabalhar depois da graduação de licenciatura é uma boa escolha.
Sim, 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 sim. Em relação ao futuro, com o que você mais se preocupa? Por quê?
Por agora, eu estou mais preocupado com o começo de trabalhar, porque eu tenho sido um estudante durante quase 20, 18 anos, mais ou menos. Não, durante, sim, mais de 10 anos. E eu acho que ainda não tenho conhecimentos suficientes para comunicar com os outros e como também acho que a minha capacidade de falar o português também não é perfeita.
Tudo é difícil no início.
Okay.
E o Carlos?
A minha maior preocupação por agora é semelhante à do Mário. Durante muitos anos eu sou estudante e frequentava nas escolas primárias, secundárias, universidades. E essas escolas são produzidas pela sociedade. Após a graduação, eu vou começar a trabalhar e eu vou começar a entrar nessa sociedade. Eu não sei se eu consigo habituar-me com essa sociedade, essa nova vida profissional.
Para você, qual é a maior medida do sucesso?
Isso depende. Acho que não podemos dizer um sucesso em geral. O sucesso pode ser profissional e também pode ser um sucesso na sua vida pessoal. Para o sucesso profissional, acho que o dinheiro é mais importante. É o fator mais importante. E para a minha vida pessoal, acho que a família é sempre em primeiro lugar.
E o Mário?
Isso é uma questão muito difícil para mim. Está a perguntar sobre qual é o fator mais importante para conseguir um sucesso, é isso?
Sim, sim.
Então, para mim, acho que é a inteligência. Porque durante os anos de estudo, eu também conheci muitas pessoas. Em geral, as pessoas mais inteligentes, elas podem conseguir um sucesso grande, maior.
Então, para você, dinheiro não é muito importante.
Porque para nós, com certeza, ainda tem muitos outros fatores que também ocupam um espaço muito importante. Mas, para mim, a inteligência é mais importante. Porque sem inteligência, mesmo que tenha muito dinheiro, iria perder. Sem inteligência, mesmo que tenha um pai muito rico, tenha uma casa muito grande, luxuosa, todos vão, talvez um dia, vão ser perdidos.
Fábulas e lendas da China. Durante o período da primavera e outono, havia um pintor muito inteligente. Um dia, ele foi convidado para fazer o retrato do rei Qi. O rei Qi perguntou ao pintor: "O que é mais difícil de ser pintado neste mundo?" O pintor respondeu: "O cachorro e o cavalo em movimento são os mais difíceis de serem pintados. Nem eu consegui desenhá-los bem." O rei Qi continuou inquirindo: "Então, o que é mais fácil de pintar?" O pintor retorquiu: "O mais fácil de ser pintado é um fantasma." "Por quê?" "Porque o cachorro e o cavalo são coisas familiarizadas do nosso cotidiano. Assim que se erra um pouco, será imediatamente descoberto. Por isso, é difícil. E o cachorro e o cavalo em movimento são ainda mais difíceis de desenhar porque possuem formas, mas não fixas. O fantasma ninguém viu e não tem nenhuma forma definida nem uma aparência clara. Então, posso desenhar à vontade. Ninguém pode provar se é o verdadeiro fantasma ou não. Por isso, é o mais fácil de desenhar. Inventar uma coisa é fácil. Difícil é conhecê-la verdadeiramente e representá-la apropriadamente. Por isso, nos olhos de pintores, quanto mais comum parece uma coisa, mais difícil é desenhá-la. Agora, vamos conhecer um pouco um famoso pintor chinês da época contemporânea, Qi Baishi. Ele é conhecido por desenhar animais comuns do cotidiano, como o camarão. O camarão, desenhado por ele, apresenta um corpo transparente, com barbatanas finas e vívidas, parecendo estar a saltar para fora do papel. Perguntando acerca do segredo de pintar, Qi Baishi respondeu sorridente: "Pinto todos os dias e não deixo nenhum dia passar sem desenhar." Qi Baishi começou por aprender carpintaria e a pintar aos 15 anos. Ao longo das 8 décadas, até à data da sua morte, nunca parou de pintar, seja em dias muito frios, seja no extremo calor. Ele costumava desenhar desde a madrugada até ao pôr do sol. O Sr. Qi também gostava de caminhar pelo campo com a sua bengala para observar os movimentos dos insetos e dos peixes. Ele até criou os camarões no seu aquário para uma melhor observação. Segundo ele, somente após 10 anos pintando camarão, conseguiu aprender o espírito do crustáceo. Após mais de 80 anos de dedicação, o camarão debaixo do pincel de Qi Baishi tornou-se mais vívido, obtendo unânimes elogios da sociedade chinesa e estrangeira. Eis a história de hoje. Espero que o tenha inspirado. Obrigado pela sua sintonia e até à próxima.
E obrigada, Felipe. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvia Jin e até a próxima semana. Tchau, tchau!